Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Como é que tá aí? Como é que tá o corre aí? Me conta da correria.
Cara, eu tô aqui em Balneário Camboriú ainda. Na verdade, tô na Praia Brava, né? Em Itajaí. Depois do ADXC, eu vim pra cá. E, porra, tive um fim de semana excelente aqui, cara. Mas o ADXC foi realmente espetacular. Tô indo pra BH hoje. Tem seminário lá, vou treinar um pouco os amigos, o Wagner Rocha tá lá, o Ciborgue vai encontrar lá também, e de lá a gente vai para São Paulo para a seletiva do DCC no sábado.
Tá, que lá, aí é quando você luta, né?
É, aí eu vou lutar lá no sábado, isso.
Tá, porra, vamos arrumar alguém para fazer uma live no Instagram, a gente faz no MMA hoje, no teu Instagram ao vivo da tua luta, bora?
Tá bom, vamos.
Acho que ia ser legal, hein? Será? Será que a Flow Grappling vai dar um strike
na
gente?
Sem problema,
será que pode? Não sei se pode, né? Porque os caras têm direito de imagem, né? Eu não sei como é que funciona. Tem que ver isso. Pô, a gente fala disso offline. É, não sei. A gente faz isso. Aquele cara do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu que perdeu a conta dele no Instagram com 200 e tantos mil inscritos fazendo uma live num campeonato da BJJF. Bom, a gente fala disso offline. A DXC, você tava lá pessoalmente, como é que foi? O que você achou? Eu achei do caralho. João Zeferino tirou onda. Porra! E era legal porque a gente falou semana passada. A gente tá com um atrasinho. A gente falou semana passada disso. Eu falo muito com o João, muito, muito, muito. E ele falou, cara, vou dar lá. E eu falei pra ele, eu falei, cara, entra pra dar show, entra pra ir pra cima, não entra só pra ganhar, porque esse evento, os caras quer gente que vai pra cima. E ele entrou com isso na cabeça e foi, nossa, foi irada a luta. Ganhou bônus de performance, caralho.
Sim. Não, foi muito maneiro, o evento foi espetacular, bonito demais. Me impressionou, inclusive, eles conseguiram manter o padrão de altíssimo nível que eles tiveram em Abu Dhabi, cara. Foi muito bonito o evento. Pô, visualmente eu nunca vi evento no Brasil daquele jeito, de grappling. Nunca vi. É igual um UFC, cara. Muito bonito o evento. Uhum. Pirotecnia, luz, iluminação, o octagon bonito. A coisa toda muito maneira. Um evento de entretenimento 100%, entendeu? Os atletas, a grande maioria dos atletas entendeu o conceito do evento e trouxe show para Balneário Camboriú. A galera se amarrou, a prefeitura apoiou, tava lotado o evento, lotado, cara, muita gente, por uma vibe diferenciada, cara, você não vê uma vibe dessa em evento de jiu-jitsu. Porra, muito, muito, muito maneiro, os atletas deram tudo. 80%, talvez 90% dos atletas deu show mesmo, foi lá pra dar show, foi muito legal.
Exato, exatamente. Eu vou ler os resultados aqui e a gente depois a gente fala puta, quero falar do Fabrício Andrei, da luta do Ciborgue também. Vamos lá, quer ver? E só adicionando no que você falou, o Zeferino, pô, o cara lutou no UFC, lutou na PFL. Ele falou isso, ele falou, cara, eu fiquei impressionado com a estrutura do evento ali, foi um negócio impressionante, impressionante.
Ótimo.
Vamos lá. Vixe, Maria, tá difícil aqui. Peraí, achei. O Pedro Alex venceu o Dan Manassoio por decisão.
Olha aí,
Lucas Protássio, essa foi zebra, né? Teoricamente, porque o Big Dan era o favorito, né?
Zebra, eu falei também, achei que o Big Dan fosse ganhar, cara, mas o Bombom tirou onda.
Lucas Protássio venceu o Pedro Maia por decisão, era de kimono.
Também achei que o Pedro fosse ganhar. Mas o Lucas não só se apresentou muito bem, não tiro o mérito dele, hipótese nenhuma, mas conversando com o Pedro Maia depois, ele me falou que passou a semana inteira tomando Bezetacil porque ele tava com furúnculo enorme.
Caralho, aí é foda.
Ele nem usou como aí, desculpa, não falou nada. Ele podia não ter lutado, mas ele falou, não, vou lutar, dane-se. Pô, se eu perder, depois a gente luta de novo, não tem problema.
Exato, exato. Aí, João Zeferino venceu o Bruno Antonieta por Triangle Armbar.
É, isso aí.
Sem kimono também. Zayed Alkatiri venceu o Oziel Santos por decisão. Seikan Bolatbek venceu o Fernando Santos por Rio Hook.
Esse moleque é duro.
E aí a gente... É bem duro, né?
Muito duro.
Aí a gente entra no card principal. É que tá meio confusa a lista aqui. Bom, Samuel Nagai venceu Israel Souza via shoulder lock. O que, que é shoulder? É aquele crank?
Aquele cara joga pra trás assim, ó. Todo pra trás assim, puxa esse cara. Eita, terrível.
Tá carinhoso, é. Aí essa luta é a que você fala. Fabrício Andrei venceu Juan Varenga por guillotine choke, de guilhotina. Como é que foi? Perdi essa luta ao vivo, você acredita? Irmão, eu pisquei e a luta acabou.
Pô, Rafa, vou te falar, cara. Aí, a vibração da galera com essa luta foi enorme. Por quê? Porque esses dois deram um show na coletiva de imprensa, na pesagem, nas duas encaradas. Foi a melhor encarada, disparado. Tanto o Juan quanto o Fabrício foram na rivalidade mesmo. Foram pra, meu irmão, e se encararam, assim, tipo, parecia que eles iam sair na porrada. E a luta foi uma coisa linda de se ver, cara. Eu falei pra você que deveria ser a luta da noite. Eu só achei que não foi a luta da noite porque Ciborgue e Cecone tiraram muita onda. Porra, mas e o Hyron também, depois vamos falar do Hyron. Mas, cara, plasticamente, a luta entre Fabrício e Juan foi a mais, com mais nível técnico em pé que eu vi. Porra, faz tempo que eu não vejo uma luta daquela. As quedas dos dois, cara, é muito bonito ver. Na hora que o Fabrício entrou e fez aquela entrada dele do Hokage ali, meu irmão, o público veio abaixo, uma gritaria.
Irado.
E fã pra caramba, ele se amarrou. Aí eles entraram na porrada, saíram, começaram a brigar, começaram ali a lutar. O Juan derrubou o Fabrício 3 vezes, cara. Quedas lindas, arm drag, double leg, blast double, muito bonito. E o Fabrício ficou marcando o tempo da queda do Juan. No finalzinho do round, o Fabrício deu uma queda, cara. Ele, pô, eu não sei nem imitar, mas ele vai lá embaixo com os calcanhares, ele joga pro outro lado, gira o cara, sai nas costas. É coisa de maluco, cara. É muito bonito ver os dois lutarem, cara. Muito bonito. E o Fabrício ficou marcando o tempo da entrada do Juan. Numa última entrada do Juan, que ele entrou muito bem, cara, já caiu na guilhotina. E o Fabrício, cara, grudou igual carrapato naquela guilhotina. O Juan teve que dar uma montada pra tentar sair, mas não foi o suficiente. Ele quase dormiu na guilhotina, cara. Foi impressionante.
Caraca, impressionante.
O Fabrício ganhou a luta e saiu correndo pro público. Pulou no meio da galera. Mas você não tem ideia. Foi muito maneiro. Quem não viu tem que ver.
Legal demais. Legal demais. Legal demais. Julia, e bom pro Fabrício, né, cara? Volta com uma vitória importante num evento que realmente expõe ele pra fora. Vai ser, porra, irado. Ele vem pro PAN?
O Fabrício vai pro PAN.
Tá, irado. Porra, vamos gravar com ele aqui então, né?
Vamos começar
a alinhar já.
Lógico.
Julia Alves venceu Ana Carolina por decisão.
Sim.
Jonathan Grace venceu o Levi Jones por decisão também. Gutenberg Pereira empatou com o Pedro Lucas.
Sim, essa luta foi a que deixou a desejar, porque talvez nenhum dos dois atletas entendeu o conceito do evento e acabaram que se comportaram como se fosse uma luta da IBJJF, que era para ganhar por uma vantagem ou por uma mínima margem. Então, o Gutenberg tentou, mas não o suficiente. O Pedro Lucas manteve a posição por cima, mas sem tentar com efetividade passar guarda. Foi uma luta extremamente burocrática, foi a luta que não fez sentido para a galera, entendeu? Foi uma luta chata. E o Pedro Lucas estava em casa ali, então a torcida do lado dele, mas infelizmente a luta não entregou. São dois craques, que a gente sabe que podem fazer um lutão, mas não fizeram porque ficaram com muita reserva. Espero que eles tenham outra oportunidade para mostrar o jiu-jitsu que eles têm, porque os dois são muito bons.
Cara, eu posso até estar errado, mas eu fiquei meio... Eu dei uma broxada com a luta do Nenego também. Eu esperava muito mais da luta do Nenego também. Eu acho que pela minha expectativa, eu fiquei decepcionado. Mas a gente chega lá. Essa luta, porra, Henrique Secone contra o Cyborg. O Secone venceu o Cyborg por decisão dividida. Luta da noite. Foi absurda, né?
Luta da noite. Eles promoveram a luta muito bem. Teve até uma zoada do Craig Jones. Que o Craig Jones fez um meme zoando o tanto de amor que estava entre eles dois, nas encaradas e tal. E isso promoveu mais ainda a luta, porque o Craig Jones tinha uma plataforma grande. Então, mais gente assistiu, né? Aquele papo, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, acabou que promoveu a luta também. Foi muito legal a luta, muito movimentada, porrada franca. Os dois deram tudo, entregaram tudo que tinham no tatame. Foi muito, muito, muito maneiro. E o Secone ganhou a luta faltando 20 segundos para acabar. Porque ele fez a última entrada de queda quando estava 2-2 de round, na minha opinião, eu não lembro. Mas estava 2-2 de round. E na última entrada ele conseguiu tirar a diferença.
Porra, que lutão. Cara, e o Cyborg, né, cara? Porra.
Não, tá maluco.
Que vai falar, né? Cara?
Saúde.
O cara com a idade
saúde.
Que ele... Com a idade que ele tem... meu irmão. Impressionante, cara. Agora, seguinte. Sem desmerecer o Hyron, porque o Hyron, ele é muito bom, mas ele tá entrando no cenário, competição de faixa preta agora e tal. Zebra da noite?
Cara... Zebra da noite? Não, eu acho que a zebra da noite foi o bombom Pedro Alex contra o Dan.
Pode ser.
Porque,
mais do que o Raio contra o Felipe Andrew? Tá, vai.
É complicado dizer isso. Pelo seguinte, os dois, por exemplo, o Felipe Andrew e o Dan Manassoy, os dois se beneficiam da regra de 3 minutos, porque os dois trabalham com posições repentinas, com explosão. Então é melhor para o Hyron, é melhor para o Felipe Andrew e é melhor para o Dan Manassoy. E os dois perderam para caras que precisam de tempo longo de luta. Principalmente o Hyron, que é aquele cara que luta meio parecido com o Roger Gracie, com o primo dele, com quem ele está treinando. Então, ele perdeu. O Hyron perdeu o primeiro round, perdeu o segundo round. No terceiro, ele começou a erguer e no quarto, ele finalizou. Então, ele foi me carregando explica, a luta.
Me explica isso, porque eu fiquei assim, tipo, indo pro quarto round, né? Eu falei, cara, como que pontua essa porra aí? Porque o Felipe tá ali defendendo a guarda, o Hyron tá ali tentando passar. O Hyron não passa... E fica. Então a vantagem é para quem tá defendendo, porque o Hyron não tá conseguindo passar, é isso?
Não, ao contrário.
O juiz que tá pontuando ali.
A vantagem seria pro Hyron. Mas no primeiro e no segundo round, o Felipe tava muito mais ativo e buscando a finalização, buscando o confronto, puxando para definir posição muito mais do que o Hyron. O Hyron tava tentando passar guarda. Então, os critérios são o quê? Qual é o primeiro critério? Não de desempate, o primeiro critério de vitória é posição encaixada, finalização encaixada. Segundo critério é agressividade e iniciativa. Quem inicia o movimento, quem busca o confronto, quem traz a luta para si. E o terceiro é domínio e controle. Então, o Felipe Andrade, nos dois primeiros rounds, ele buscou a luta. Ele andou, apesar de estar fazendo guarda, ele estava o tempo todo buscando ali, atacando. O Raio estava simplesmente tentando passar a guarda. Tá, o Felipe tinha... Porque da guarda você tem finalizações por baixo. De dentro da guarda, por cima, você não tem finalização. Você só tem que se livrar da guarda e tentar passar. Para depois poder construir uma finalização. Tá, e essa é uma estratégia arriscada. Por quê? Porque não dá tempo. 3 minutos é difícil de construir. No entanto, o Hiron foi muito, muito feliz no quarto round, quando ele começou a passar e conseguiu chegar numa posição, porra, que é... Assim, ele chegou num real, ele fez o Felipe virar de 4 e eu fiquei falando alto de propósito de acordar. Ele botou um relógio. Ele botou um estrangulamento de relógio e conseguiu finalizar uma situação, porra, inédita, assim, porque o Felipe Andrew estava saindo do relógio, botando as pernas por cima do Raio, o Raio continuou, manteve a pegada e finalizou, cara. Foi impressionante.
É. Impressionante mesmo. Impressionante mesmo. Ele falou até que o Renzão estava no corner ali e o Renzo mostrou para ele essa pegada ali antes de entrar para a luta. E é uma coisa engraçada que a galera toda fala, o Neyman falou disso já, que o Renzo mostrou para ele, falou, tenta fazer isso daqui que pode ser que dê certo. E o Neyman pegou o cara durante a luta, o Robicinho, a mesma coisa, que o Renzo liga a bolinha de cristal ali e falou, faz isso que vai dar certo. E ele fica ali insistindo até o cara fazer. Foi muito louco.
O Renzo,
Akira, a família comparecendo também, dá uma levantada na parada. É legal, né? Os caras...
Foi muito maneiro ter eles lá. Os caras participaram, né? Akira, a Fá, a Dona Fera, tava todo mundo lá. Cara. Foi muito maneiro. Tava, muito legal. O Gregor
tava
lá. Eu vi
a tia Vera chorando. Foi muito maneiro. O Gregor tava no corner, né? Muito legal mesmo.
Foi muito maneiro.
Primeira grande vitória do Raio na faixa preta. Justo?
Primeira grande vitória do Raio, sem dúvida.
Contando tudo ainda, né? A plataforma, a exposição, o oponente. Tudo
foi excelente. Irado. E ele mandou bem demais no discurso pós-luta. Ele mandou bem demais na postura sóbria dele. Ele lembrou o Roger demais, cara. Tanto na luta quanto na sobriedade, entendeu? Muito maneiro.
Legal, muito bom. Como a gente já tinha previsto, o passeio da noite, troféu de passeio da noite vai para Bia Mesquita em cima da Jennifer Maia. Praticamente se eu tivesse ido lutar com o Cyborg ali. Seria praticamente, talvez, um pouco mais rápido o Cyborg.
Na verdade, cara, sem tirar o mérito da Jennifer de ter aceito a luta, que é uma luta complicadíssima, ela vem do MMA, ela não luta grappling há muito tempo. Porra, aceitar a luta com a Bia Mesquita é chance de 1 em 1 milhão em arrumar alguma coisa. E a gente sabia que não ia acontecer, foi finalizado no primeiro round, como a gente esperava. Mas a Bia realmente está em outro patamar.
E a Bia foi para cima, parece que ela estava se sentindo até meio desrespeitada, né? Porque de todas as lutas ali, a dela foi literalmente a mais fácil, né?
Vou te falar, Rafa, foi a do Bolatbeck, a primeira luta lá do Bolatbeck.
Mais fácil que eu digo é de oponente. De você olhar e falar assim, porra, a Bia vai passear. Todo mundo falando isso. A Bia vai passear. Parecia que tava até meio puta, assim. Tipo, falou, porra, vou tirar onda aqui, porque...
Ela é brava mesmo, bicho. Ela é daquele jeitão mesmo dela. Ela
sinistro,
fecha a cara,
cara. Sinistro. Porrada, sinistro, sinistro. E aí a luta do Nenego com o Bruno Lima. O Nenego venceu por decisão. O que você achou?
Cara, então, eu acho que eu não fiquei tão decepcionado quanto você, não, cara. Eu gostei da luta. O Bruno Lima é duro pra cacete. É difícil lutar com ele. Ele é técnico, ele se defende muito bem. O Nenego foi pra dentro dele, deu um double leg, ele jogou ele no terceiro andar. Sabe? Eu achei a luta boa. É, a gente, quem sempre quer ver show, né? Foi uma luta mais técnica, foi um jiu-jitsu mais técnico, mas eu achei o Nenego bem, cara. Não teve finalização.
Não, não, eu achei bem também, mas eu esperava aquela doideira, ele pulando pra cá, pulando pra lá, mas de repente é o que você tá falando, né? O Bruno Lima...
Não pode dar mole, Rafa. O Bruno é tinhoso, bicho. O Bruno é perigosíssimo, cara. Perigosíssimo. Não pode dar mole, pode fazer muita graça, não. Ali tem que ser assim, vou dar o show, mas, meu irmão, não posso dar mole, senão... Porque ele é aquele cara que tira as pessoas da cartola ali. É complicado. E verdade. A gente sabe que o Nenego não é aquele cara mais finalizador. Ele não é um Mika Galvão. Ele é o Nenego. Ele é um cara que, porra, ganha andando pra frente, dando pressão, lutando mesmo, mexendo pra cacete. Mas não é aquele cara que é atirador, é o sniper, entendeu? Não vai dar tiro de finalização. Verdade. Difícil, entendeu? Então a gente pode esperar isso dele.
Tá. Vamos falar agora. Vamos falar do GP da IBJJF?
Vamos, foi dia 29.
E aí a gente encerra com o Fight Pass. Porque. Beleza. Vamos lá. Resultados. Quarto de final, Kainan Duarte venceu o cara que finalizou o Cyborg. Porque tá
ganhando. Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ali foi aquecimento, cara. Você vê, né? Ali foi aquecimento, cara. O Kainan, ele treinou duas passagens de guarda diferente e fez no cara. Aí depois montou. O André Galvão até falou: passou, volta pra frente dele, passa de novo. Passou, aí foi, montou. Aí montou, pegou. Meu irmão, muito tranquilo, foda, cara. O Kainan, muito tranquilo. Não teve nem competição.
Dante Leon venceu o Helder Cruz por vantagem.
Isso.
Giancarlo Bodoni venceu o Patrick Gaudio por vantagem também. E o Pedro Rocha venceu o Roosevelt por vantagem também. Surpresa do Patrick Gaudio e o Roosevelt não passarem?
Surpreso pelo Roosevelt. Pelo Patrick Gaudio, eu não diria surpreso, mas eu esperava. Eu espero muito do Patrick, porque eu sei o quanto que ele é bom. Mas eu acho que o Patrick, ele está precisando, primeiro, perder peso, ele está muito pesado. Ele buscou ganhar peso quando eu acho que ele devia perder. Mas como eu não sou o professor dele, nem estou ali, assim, se ele me perguntar, eu falo. Mas se ele não me perguntar, eu não me meto. Eu trabalho com ele. Mas ele.
Ah, você trabalha com ele?
Está muito pesado. Trabalho com ele. Mas ele está muito pesadão. Está com 103 ou 104 quilos, é muito peso para ele. Ele é um cara que tem que estar com seus 90, 93, entendeu? Ele está muito pesado e isso desfavorece a movimentação dele. Ele é um cara que tem uma guarda muito agressiva e não fez. Ele é um cara que derruba bem, mas está se mexendo lentamente, então está muito fácil ler o movimento dele. O Bodoni, por sua vez, está muito mais arisco, muito mais ativo e fez o Patrick cansar, porque o Patrick, além disso tudo, não está acostumado a lutar com esse peso. Ele nunca foi pesado desse jeito para ficar lutando com esse peso. Então ele cansou.
Ele botou esse peso para lutar com o Gordon e não tirou mais, é isso?
O ritmo da luta. Não entendi.
Você acha que ele pôs esse peso para luta com o Gordon e não tirou?
Pode ser. Mas eu acho que é a estratégia ruim. Ele tem que estar mais leve para estar mexendo mais, porque ele tem muita possibilidade, ele tem muito jiu-jitsu. Ele só precisa voltar realmente, porra, voltar o peso dele, dedicar muito para poder pegar essas lutas top, entendeu?
Aí na semifinal, o Kainan Duarte venceu o Dante Leon por pontos, 2-0. E o Bodoni venceu o Pedro Rocha por pontos, 4-0.
Exato. Eles foram para a final, Kainan e Bodoni, era a final mais esperada, assim, a que todo mundo estava falando que ia acontecer, realmente aconteceu. É, como eu te falei, O Roosevelt, eu achei que deixou muito a desejar. Errou na estratégia demais e pagou com a derrota na primeira luta. Pedro Rocha, por sua vez, fez o trabalho dele ali. Ele circula muito, ele quer lutar em pé porque ele é bom de wrestling, mas acabou que com o Bodoni não deu. Ele tentou circular muito, o Bodoni entrou nele e conseguiu fazer os pontos. E na final, Kainan e Bodoni, foi uma luta muito boa, achei a luta boa. Mas o Kainan, ele faz o necessário para vencer. O GP da BJJF ainda não se vende como um show, como por exemplo o ADCC, o ADXC, como por exemplo o UFC Fight Pass. O GP da BJJF é meio que um campeonato. Até porque o GP não paga bolsa.
Eu ia falar um pouco disso agora. Não paga bolsa. Porque...
Deixa eu só terminar isso aqui. Ó. O GP não paga bolsa. Então não tem show money. Entendeu? Então não tem show. Se o cara só ganha os 40 mil dólares se for campeão, ele tem que ir lá para ser campeão. Então ele vai ganhar por uma vantagem, vai ganhar por um ponto. Não tem show, mano. Agora, quando você paga uma grana pro cara lutar, tem muita gente que discorda de mim nisso aí. Eu não tenho problema com isso. Mas se você não me paga show money, por que que eu vou dar show de graça? Por que que eu vou me expor? Eu vou me conservar para poder ganhar o prêmio, porque senão eu não sou pago. Sou profissional, entendeu? Então o Kainan entrou ali para fazer o dever de casa, ganhou do Heissan, ganhou do Dante, ganhou do Bodoni, sem muitos excessos, sem se expor, sem correr perigo em momento algum. Ele não correu perigo em momento nenhum, entendeu? Momento nenhum.
Eu ia só reforçar isso que você tá falando. Quando tem a premiação pra competição num todo, o cara vai lá, vai fazer o que ele tem que fazer para ele ganhar... Sabendo que ele vai ter que fazer duas, três lutas, ele vai se poupar e vai ganhar do jeito que dá pra ganhar a premiação. Senão, o cara sai de mão vazia. Exato. A única finalização que teve no GP inteiro foi o Kainan finalizando o Rida. E só. O resto foi tudo vantagem e ponto.
Isso. E outra coisa. Você tem atletas que têm um caráter finalizador. Por exemplo, você pegar o Mika Galvão, você pegar o próprio Nicolas... São caras que eles não querem saber se estão ganhando 10, 100 ou 1.000. Eles lutam para finalizar. Por isso que a bolsa deles, o show money deles é mais alto. Entendeu? É importante entender isso. Tem atletas que têm o caráter finalizador. Eles lutam assim no matter what. Não interessa qual é a regra. Eles vão sair para pegar porque eles são dessa forma. Entendeu? Simplesmente, porra, muitas vezes a coisa acontece pro lado deles muito bem. E às vezes eles podem, por esse caráter, também ter um problema. Pegar um cara que vai ganhar o ponto, tal, burocraticamente, porque tá valendo o prêmio. Mas, via de regra, é o seguinte: Kainan botou dinheiro na frente, meu amigo. É ruim de pontuar no garoto, hein? Vou te falar.
Porra. Foda, né? A super luta, Zach Kaina venceu Jamil Hill Taylor por pontos, empataram nos pontos, venceu por uma vantagem. O Jackson Nagai venceu Sandrei Silva por vantagem. Andy Murazaki venceu Matias Luna por um armlock.
Finalização,
Cade Rutolo venceu Nathan Chuang por ponto, 4-0. Quer falar dessa luta?
Então, Nathan e Cage foi uma luta assim, doida que a gente casou aí. Duelo de estilos, o Nathan é um guardeiro que tem uma manutenção de guarda, uma retenção de guarda muito boa e alguns ataques ali. E o Cage é aquele, meu irmão, aquele louco, né? Ele não para. A luta foi doida, ele não parou. Deu cambalhota por cima do Nathan, tentou passar a guarda por se jogando pro outro lado. Muito doido, as bandas, as quedas, double leg, single leg, tudo. O moleque é um artista mesmo, é brabo demais, não virado, para, né? Cansa de ver o moleque lutar, cansa de ver tanta movimentação, né? Muito frenético, e não deu, ele simplesmente overwhelmed o Nathan. E o Nathan fez o melhor que ele pôde ali, tentou fazer a guarda dele, não teve a guarda passada, mas não achou espaço nem tempo para poder finalizar. Não teve entrada, não deu, realmente não deu.
E aí o Tainan finalizou o Maurício Oliveira por Mata-Leão, Zero.
Kainan foi o destaque, né, dessa noite aí. Apesar do Kainan ter ganho o GP e os 40 mil dólares, o Kainan foi para mim o destaque dessa noite, porque ele entrou para lutar contra um cara duríssimo, que é o Maurício Oliveira, e ele entrou com a estratégia certa. Ele sabe que se ele puxasse o Maurício Oliveira para a guarda, para poder jogar por cima depois de raspar, ele correria um risco grande, porque o Maurício Oliveira por cima é um problema seríssimo. Então, o que ele fez? Ele entrou em queda, coisa que ele nunca fez. Ele passou da derrubar agora. Ele está dando queda, deu queda muito boa. Fez 4 entradas de queda até conseguir derrubar. Derrubou o Maurício e chegou nas costas. Chegou nas costas, esquece. Acabou a luta. Ele chegou nas costas, ele não perde as costas, ele finaliza.
É, o Tainan vai dar um up no jogo dele, absurdo, né? De tá treinando sem kimono. Porra, já era ruim agora, meu irmão.
Não há nada tão ruim que não possa piorar.
Pois é. Resultado da seletiva do ADCC de Minas Gerais: 66 quilos, Kennedy Maciel. 77 Esperado. Quilos, Luiz Paulo, da Allianz. O Kennedy Maciel, do Cobrinha Allianz. 77 quilos, Luiz Paulo, da Allianz. 88 quilos, Charles Negro Monte, da Academia do Roger Grace. 99 quilos, Felipe Costa, Laranjinha, da Six Blades. E acima de 99 quilos, o Inácio Santos, da Reaction MMA.
Essa seletiva foi bem legal, esperado no 66 o Kennedy ganhar. Ele tá bem demais, tá muito sólido o jogo dele. 77, Luiz Paulo, ele é muito consistente, ele é muito duro e ele tá entrando num bom momento dele agora, tá entrando num bom momento, fez uma campanha excelente na seletiva e vai pro ADCC pela primeira vez, muito maneiro ele ter ganho. 88, Charles Negromonte é problema para qualquer um. Teve uma chave duríssima, onde tinha Sérgio Túlio, Isaac Baense. Porra, tinha uma galera dura pra cacete lá. Entendeu? Só nego duro. Não, minto. Servinho lutou de 99. Mas tinha uma galera muito dura que ele teve que lutar ali. Gabriel Almeida. O cara teve muita luta dura pra ele. Ele foi campeão porque não dá pra derrubar o moleque. Ele derruba, ele é brabo, ele é bom pra regra do DCC. 99, o Laranjinha também era esperado. Ele é muito bom. Né? Treina com o Xande ali, com o Lovato, com o Vitor Hugo. Toma pressão o tempo todo. Deve ter uma pressão muito boa. E acima, me surpreendeu o Vitor Honório não ter ganho. Mas eu fiquei sabendo que ele deixou... O Antônio Assef passar, quando eles encontraram na semifinal, ele deixou o companheiro de equipe dele, o Antônio Assef, doutor Porrada, passar. E aí o Antônio Assef acabou perdendo a final pro dos Santos aí. Então me surpreendeu o Vitor Honório não ter ganho. E agora é um problema para mim, porque eu vou para a seletiva do ADCC de São Paulo e devo encontrar com o Vitor Honório no meio do caminho. Deus me livre. Putz, meu, arrombado.
Era isso que eu ia perguntar. Então. Por exemplo, o Baiense não se classificou em Minas, ele pode tentar de novo em São Paulo, é isso?
Pode tentar de novo em São Paulo.
Ah, entendi. Beleza, então. Então, vai, aí fica aí pra seletiva do outro fim de semana. Agora, o último evento, que foi o Fight Pass Invitational do domingo.
Isso.
Com esse tanto, a primeira coisa que eu vou falar é do feedback que eu via, que eu fiz uns posts sobre isso. E você acha que eles deveriam considerar, principalmente pelo fato de ter Vitor Hugo, Meregali, não sei o que, começar de repente um pouquinho mais cedo para atender, de repente, o mercado brasileiro?
Não.
Começou 11 horas da noite do Brasil, no domingo, o evento.
Paciência, pô, que interessa é o mercado americano.
A audiência tá toda aqui, você acha?
Total. Total. Na verdade, com o deal que o UFC Fight Pass tem no Brasil, vale muito mais a pena eles investirem no mercado americano, né, que é muito mais pujante, muito mais dinheiro. Eles vão fazer a coisa. E olha, outra coisa, Rafa. Começou às 11 da noite pela diferença de horário, é 6 da tarde. Ninguém quer lutar 2 da tarde. É complicado lutar 2 da tarde pelo Las Vegas. Então vai ser 6 da tarde, que é um horário decente, mas é 5 horas de diferença para o Brasil. Então, paciência. apesar de ter vários brasileiros lutando, o maior mercado consumidor é os Estados Unidos.
Sim, não, eu concordo, mas eu acho que, de repente, com o Nicolas crescendo cada vez mais pelo fato de ser brasileiro, o Nicolas tá dando... Pra você ter uma ideia, eu fiz um post dos resultados. Quer ver? Você quer ver uma coisa engraçada? Eu tava fazendo post ao vivo conforme as lutas iam acabando, tá? É, eu fiz das lutas principais só, na verdade. Postei o Vitor Hugo, e você tem que lembrar, o Vitor Hugo lutou, já devia ser bem mais de meia-noite no Brasil, tá? Que é onde tá a minha audiência, a audiência da minha página. Deu 660 likes o Vitor Hugo ter ganhado. Aí o Mason Fowler, 200 likes. Eu vou pular Nick Rod, 160 likes. Craig Jones, 400 likes. Mas aí pegou no dia seguinte, porque já era bem mais de 2 horas da manhã. O Meregali tem 2 mil likes.
Pois
uma
é,
hora da manhã. Uma hora da manhã, a galera, os caras comentando, já posso ir dormir agora. Agora já posso ir dormir, agora já posso dormir. É o cara que tá... Igual botaram o Mika Galvão num evento desse aí, a galera vai ficar acordada pra assistir. E aí,
A diferença, Rafa, é que se o Mika Galvão lutar, a galera vai ficar até tarde pra assistir ele torcendo pra ele ganhar. E a galera ficou assistindo o Meregali torcendo pra ele perder.
Essa é verdade. Mas escuta, torcida
mas não
é torcida.
Interessa,
o que interessa não é, é o seguinte, ó, audiência é audiência.
Tá todo mundo assistindo o cara e ele fala isso e ele tá certo pra cacete. Meu irmão, os caras que gostam de mim, os caras que me odeiam, todos eles estão botando dinheiro no meu bolso. Todos eles estão me dando audiência, todos eles estão aumentando a minha bolsa, a minha popularidade. É isso aí, pô. É isso aí, ele tá certíssimo. Efeito
Conor McGregor, exatamente.
Nicolas fez um lutaço. Nicolas fez um lutaço. Falou que ia fazer o que ia fazer. Ah, não pegou no braço. Dane-se que não pegou no braço, pô. O cara dominou de uma forma exemplar, né? Afogou o Matheus Diniz, que também, no mesmo caso do Patrick Gaudio, na minha opinião, também tá muito pesado. Também tá... mais lento do que a gente está acostumado a ver o Matheus. O Matheus foi campeão da DCC pesando 88 quilos. Ele lutou com o Nicolas com 103 quilos. Então, realmente, porra, é difícil. O Nicolas vem ganhando peso devagarzinho, está com 105 quilos, mas ele é um moleque que tem 1,90m, 1,88m, sei lá, porra. Então, porra, ele consegue aturar aquele peso ali e passear com aquele peso. Lutou muito bem, chegou nas costas com tranquilidade. A passagem de guarda que ele fez no Matheus foi com uma calma. Não, não foi passagem de guarda, mas ele passou e deixou o Matheus virar para ele pegar as costas. Impressionante, cara. Impressionante. O Nicolas, ele atingiu um nível de excelência no no-gi com uma velocidade surreal, cara. Surreal mesmo.
Tá surreal mesmo. Bom, eu vou dar todos os resultados. Raquel Canuto venceu Carol Rosa, mais ou menos no mesmo naipe da Bia Mesquita lá, por finalização. Nada a ver. A Carol Rosa luta MMA, inclusive. Depois, Shane Shapiro venceu Ben Eri por finalização. Aí, depois, de novo, Gigi Canuto venceu Denise Gomes, que também luta MMA, por finalização, por uma chave de pé, chave de tornozelo, né? O Jay Rodrigues venceu o Jonathan Alves por finalização. Quer falar dessa? Não.
A luta foi muito boa. O Jay Rod, ali teve o contraponto do que aconteceu há um tempo atrás, no outro evento, no Who's Number One, né, onde todos os caras que praticam kimono e no-gi foram superiores aos caras que são exclusivos do no-gi. Dessa vez, um cara que é exclusivo do no-gi, porra, passeou em cima de um cara que é gi no-gi, campeão mundial de kimono, duríssimo no no-gi, porra, mas não deu. O Jay Rod, porra, mostrou quanto que ele tem mais destreza e mais habilidade que o Jonathan Alves. Ele conseguiu chegar em posições com muita tranquilidade, apesar de eu saber que o Jonathan é muito forte. O Jay Rod também é um pouco mais pesado, vem de um peso um pouco maior. Então, assim, achei que o Jay Rod foi muito superior ao Jonathan Alves, mais do que eu até esperava.
Boa. A próxima luta A próxima luta foi Ronaldo Júnior venceu o Cole Steele por decisão, decisão unânime dos juízes. E aí, Vitor Hugo venceu o Roosevelt Souza por finalização, pegou no Mata-Leão ali no, dentro do, do tempo principal.
Isso.
Quer falar do Roosevelt?
Cara, então, que... o Roosevelt...
É hora do Roosevelt dar um pisar no freio ali, tentar entender o que está acontecendo, ou nesse nível, está lutando com os melhores do mundo, vai ganhar uma, perde outra, ganha duas, perde uma, o que você acha?
É, na verdade, eu acho que não tem que parar, não. Eu acho que ele tem que continuar lutando, ele é profissional da luta, ganhar e perder faz parte do jogo. É, ele tem que estar treinando. Ele, olha só, o Roosevelt está numa posição que é cômoda para ele, porque ele não precisa provar nada, assim, ele não precisa se esconder de desafio, ele precisa se jogar em desafio. Ele não precisa, tá na hora de eu tirar meu time, melhorar meu jiu-jitsu para poder voltar a competir, porra nenhuma. Ele tem que continuar treinando, metendo a cara, se sentindo mais confortável e mais confiante, e aí a vitória vem, entendeu? Ele não pode se esconder dos desafios até chegar ao momento ideal. Não tem momento ideal. Quem espera o momento ideal, o momento ideal nunca chega. Então, deixa ele treinar, deixa ele lutar, e, porra, muita gente falou, porra, o Roosevelt lutar, essas coisas. Ele vai ficar. Se ele tiver afim mesmo, ele vai ficar, porque potencial ele tem, sim, tamanho ele tem, força ele tem. Entendeu?
E não tá treino, lutando com nenhum pé de chinelo, né? Porra.
Tá não, com, pois é, com, ele tá jogando numa situação.
Exatamente. Né?
Tá ele tem que estar mais, se expor cada vez mais às competições para se sentir mais confortável e mais confiante. Entendeu? Para não ter um nervosismo, para não ter ansiedade. Ele precisa se jogar, continuar se jogando. Eu como trabalho com ele, se a gente vai conversar quando eu chegar depois de volta, e vou falar para ele, vamos para a próxima. E vamos para a próxima, e vamos para a próxima. Não tem essa de...
Boa.
O lutador luta, cara. Lutador não ganha, tá, lutador não perde, lutador luta. Lutador luta.
Tá certo. É, eu falei com o Vitor Hugo depois da luta também. Ele tá quase. Ele tá pensando. Eu não perguntei se ele vai lutar ou não. Ele falou que ele não tinha certeza ainda se ele vinha pro PAN ou não, mas se ele vier, ele vai vir aqui gravar com a gente também.
Ah, legal demais.
Aí o Mason Fowler venceu o Pedro Marinho por Katagatame no overtime.
Pedro Marinho e Mason Fowler, cara, foi assim, uma situação, porra, o Pedro Marinho tava dominando a luta nos primeiros 10 minutos, dominando a luta, quando foi pro overtime, ele simplesmente tomou uma queda, e ao invés de tentar sair, para não tomar o ponto, que é uma pontuação da DCC ali, né, uma pontuação meio que tem que manter o cara no chão, ele investiu na guilhotina, ele é muito bom de guilhotina. Mas, porra, no overtime, você sabendo que vai ganhar os pontos, você vai brigar. E o Mason Fowler brigou ali para não bater na guilhotina e conseguiu sair. No que ele conseguiu sair, ele ficou por cima e conseguiu chegar no Katagatame. E aí finalizou o Pedro.
Não, e o Mason Fowler ali já tinha... E ali o Mason Fowler já tinha ganho, né? Porque ele já... Com aquela... A hora que saiu da guilhotina, ele já passou, já tinha feito ponto pra caralho. Ele aí
montou,
já
foi 6-0. Ele passou e montou. Ele pegou a guilhotina da montada.
É.
Entendeu?
Aí o Meregali venceu o Matheus Diniz por finalização. A gente já falou um pouquinho dessa. E sim, Nick Rod venceu o Roberto Jimenez por pontos. Cara, eu fiquei surpreso, na verdade, porque eu achei que ia ser mais fácil.
Ah, eu não achei não, cara. O Roberto Jimenez já tá um pouco maior. Já lutou com o Nick Rod duas vezes. Essa foi a terceira vez que eles lutaram. Ele sempre foi bem mais magrinho, dessa vez ele tá um pouco mais forte, um tanto mais forte.
Então, eu fiquei impressionado com o tamanho dele também.
Ele deu um trabalho ferrado pro Nick Rod.
Deu mesmo.
Não, o Nick Rod saiu morto da luta. O Nick Rod saiu morto da luta e o comentário dele foi muito bom. Com a mão no joelho, o cara entrevistando, ele não conseguia nem falar. E ele se mexe muito. Mexer. E ele não para de se mexer, não aguento mais. Assim, foi muito engraçado.
Foi mesmo.
Foi bom.
E o Craig Jones venceu o Lovato por finalização rápida também. Não teve muito.
Um minuto e meio.
O que você achou? Só esperado, infelicidade ou esperado?
Totalmente esperado, não por demérito ao Lovato, mas porque o jogo do Craig Jones é aquilo ali, e se você não entrar para abafar as pernas dele, para segurar como alvo. Só olha Pedro Marinho contra Craig Jones e Kainan contra Craig Jones no ADCC. E até Matheus Diniz contra Craig Jones no ADCC 2019. Todo mundo controlou as pernas dele e não botou sempre perna para trás. O Lovato ficou muito de pezão ali, deixou ele enrolar. Deixou não, mas ele acabou conseguindo enrolar na perna do Lovato. E uma vez que o Craig Jones enrola na perna, meu amigo, porra, é complicado se livrar o calcanhar dali, viu? Muito difícil.
Muito difícil.
Deixa eu falar uma coisa rapidinho sobre o UFC. Ó,
fala.
O evento melhorou muito de qualidade. Eles deram mais uma ajustada na regra. Mexeram na arbitragem, tiraram aquele cara, meu irmão. Tinha um cara que acho que ele é sócio do Ed Bravo, no EPI. Puta, o cara espalhafatoso, ruim pra cacete. Tiraram ele, graças a Deus.
É o Vitor Dávila?
Não sei o nome, cara. Eu sei que o cara é péssimo. Péssimo.
É o tá do Oclão lá, tá sempre de óculos escuro e tal. Acho que é o Vitor Dávila.
Eu não tenho nada contra o cara, nem conheço ele. Só acho que ele. Pra mim é o seguinte: quando o árbitro aparece demais, ele já tá errado. Entendeu? Já tá errado quando ele aparece demais. Um árbitro espalhafatoso, pra mim, não tem lugar em esporte. É, o cara quer roubar a cena, pô, fazer graça. Eu acho tão ridículo que, pô. Bom, então tá fora. Achei muito boa a participação do Shaolin. É muito boa a participação do Shaolin. O Shaolin está ali muito ligado, ele é muito competente como árbitro. Teve aquele outro cara também que é árbitro do UFC, que eu esqueci o nome dele agora, que fez a luta final. Bom, achei o trio de arbitragem, o trio não, o árbitro central, todos os árbitros centrais e o pessoal que está dando nota, tudo muito competente. Não vi problema nenhum em nenhuma decisão. Nenhuma decisão. O evento em si está muito bacana, muito bonito. É um evento um pouco mais frio, não tem uma participação grande de público, porque é no Apex, o Apex é pequeno. Agora, sim, a porcaria do tatame elevado, bicho. Pelo amor de Deus, quando é que isso vai acabar?
Cara, eu lembrava de você pra caramba. Pra caramba.
Porra, meu irmão, não é possível que nego vai querer ficar segurando Vitor Hugo e Roosevelt pra não cair de cima do tatame. Os caras caem no chão, meu irmão, faz uma cratera no chão, se quebram todo. Tá doido, pois Nick Rod com o Roberto Jimenez, um salseiro do cacete. Aí fica os caras rodando o palco pra segurar, fazer a contenção do atleta. Pelo amor de Deus, o UFC Fight Pass. Bota o tatame no chão onde ele tem que estar. Tatame é no chão, porra. Ou então, mete um octagon lá, faz igual a DXC, faz igual o UFC, mete um octagon lá que ninguém cai, pô.
É verdade mesmo.
É isso, cara. E, ó, número um, Rafael, é a integridade física do atleta, cara.
100%. Entendeu? 100%.
É isso.
Cara, eu tô com um pepino no meu Instagram aqui, eu não tô conseguindo abrir.
O que você quer?
As perguntas, como é que você tá de tempo? Porque eu sei que você tá corrido aí.
Medi e meia aí já. Pra cacete. Eu tô corrido e tô então, sem bateria do computador, acabar a bateria.
Então vambora. Dá um print nessas perguntas e a gente responde elas
também. O Instagram tá travado, cara.
Tá aí também? Ah, que bom. Então não é o meu.
O Instagram tá travado, dando problema no aplicativo.
Então tá isso, caiu o Instagram. Eu tava tentando abrir o meu aqui, eu achei que era o meu, não tá. Não consigo nem ver meus posts, ó. Não aparece nada. Bom, dá um print, manda pra mim no WhatsApp e a gente faz essas perguntas no programa da semana que vem.
Tá bom, fechado. Semana que vem eu vou estar em São Paulo, a gente faz de lá.
Fechado, então. Vamos falando, boa luta no sábado. Vamos tentar ver se a gente consegue transmitir pra galera que quiser assistir o Vitão lutar e a gente vai falando. Beleza, boa viagem.
Obrigado.
Tamo junto, Vitão.
Valeu, Rafa. Fica com Deus aí. Abraço.
Abração. Valeu.